Comissão aprova projeto que facilita a aposentadoria de dona de casa de famílias carentes.
Oposição impede votação de duas medidas provisórias e insiste. Senado precisa de tempo para estudar as MPs.
Senadores elogiam programa Brasil Sem Miséria.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. A medida provisória que reajustou a bolsa dos médicos residentes e a que criou a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares para administrar os hospitais universitários já não vale mais a partir de hoje.
Essas duas MPs tinham que ser aprovadas até ontem para continuarem valendo. Mas a oposição no Senado conseguiu evitar que elas fossem votadas.
Para os senadores, esse caso reforça a necessidade de mudanças na forma como são votadas as medidas provisórias.
Eles reclamam que as MPs passam muito tempo na Câmara, por isso o Senado fica sem tempo para estudá-las. A reportagem é de Érica Christian.
O presidente do Senado, José Sarney, defendeu a votação da proposta de emenda à Constituição que define prazos para que deputados e senadores possam votar as medidas provisórias.
Nós também não podemos chegar e ser apenas órgão sancionador. Nós temos que examinar as medidas com responsabilidade para que o Senado possa dar sua contribuição.
O líder do Democratas, senador Demóstenes Torres de Goiás, acredita no acordo para a votação da proposta que muda as regras das medidas provisórias.
Porque não pode a Câmara ficar com a medida 117 dias, o Senado com 3 dias. Então ali foi um protesto nosso para dizer, olha, nós temos o direito de discutir.
O líder do governo, senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, diz que a proposta de mudança ao rito das MPs será votada para evitar situações como a da noite de quarta-feira. Em relação às medidas provisórias que perderam a validade, como a do reajuste da Bolsa dos Médicos Residentes, ele afirmou que o Executivo deverá editar outra medida provisória para garantir o aumento concedido no ano passado.
O governo vai avaliar e verificar qual o remédio para evitar um problema mais grave em cada uma delas.
E em plenário, a senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, criticou a oposição por ter impedido ontem a votação de duas MPs. Ela advertiu que isso foi ruim para os brasileiros.
E nos jornais de hoje, a oposição se manifestando, afirmando que fez um protesto ontem aqui. Protesto contra quem? Contra a Câmara dos Deputados? Contra o governo? Um protesto que colocou sob risco a administração dos hospitais? O salário dos médicos? É esse o processo? É essa a responsabilidade que a oposição dessa casa tem?
Comissões.
A revista Íntima, um constrangimento que ainda aflige muitas consumidoras e trabalhadoras, pode estar com seus dias contados.
É que um projeto de lei que prevê multas para empresas que submetem as mulheres a essa situação foi aprovado hoje pela Comissão de Direitos Humanos do Senado. Outras informações com a repórter Ana Beatriz Santos.
A exceção fica para as revistas no acesso a prisões e em investigações policiais, mas nesse caso, o procedimento deverá ser feito obrigatoriamente por uma mulher. A relatora do projeto, senadora Ana Rita, explicou que a medida não proíbe a revista, mas impede o tratamento vexatório.
Se houver revista, essa tem que ser discreta, não pode ser exigido do empregado ou do cliente despir-se ou mostrar partes íntimas do corpo e do vestuário.
As empresas, estabelecimentos comerciais e órgãos públicos que descumprirem a norma poderão ser multados em R$ 20 mil. Em caso de reincidência, a penalidade poderá chegar a R$ 40 mil. O valor da multa deverá ser destinado aos órgãos de proteção aos direitos da mulher. A proposta segue agora para a votação na Comissão de Constituição e Justiça do Senado.
Já a Comissão de Assuntos Sociais aprovou o projeto que regulamenta a profissão de chaveiro. Quem exerce essa atividade será reconhecido como técnico em sistemas de segurança.
A comissão aprovou também projeto que reduz para 2 anos o tempo de contribuição que uma dona de casa de família carente paga à Previdência Social para ter direito à aposentadoria. Repórter Bruno Lourenço.
Hoje, uma dona de casa com 58 anos, que comece a contribuir para a Previdência, tem que esperar 15 anos para ter direito à aposentadoria de um salário mínimo. Com o projeto de lei, em apenas 2 anos, ao atingir a idade mínima de 60 anos, a dona de casa já teria direito ao benefício. Uma regra de transição foi estabelecida para aumentar a carência de forma gradativa até que o período de 15 anos de contribuição seja restabelecido, em 2027. Como explicou a senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, relatora da proposta.
Um escalonamento no período de meses exigidos para a concessão do benefício de aposentadoria por idade, variando de 24 a 180 meses de 2011 em diante. Estabelece também que o benefício será concedido mesmo que a contribuição tenha se efetivado de forma descontínua.
O projeto da senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, depende de votação na Câmara dos Deputados e da sanção presidencial para virar lei.
O programa Brasil Sem Miséria, lançado hoje pela presidente Dilma Rousseff, foi muito elogiado no Senado.
O senador Wellington Dias, do PT do Piauí, afirmou que o programa vai tirar 16 milhões e 200 mil brasileiros da pobreza absoluta. Essas pessoas sobrevivem com R$ 70 por mês e 59% delas vivem no Nordeste.
Com o Brasil Sem Miséria, vamos elevar a renda familiar per capita, ampliar o acesso aos serviços públicos, ampliar o acesso às oportunidades de emprego e geração de renda, com ações de inclusão produtiva nos meios urbano e rural.
Já a senadora Marta Suplicy, do PT de São Paulo, explicou que o programa não é meramente assistencial.
Ele vai dar o peixe, mas ele vai ensinar a pescar. E não vai ensinar a pescar aquelas famílias que estão pobres. Vai ensinar a pescar aquelas famílias que estão totalmente desamparadas, que ainda são muitas no nosso Brasil.
O senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, contou que o Brasil Sem Miséria vai melhorar a vida dos 7 milhões e meio de brasileiros que vivem em pobreza absoluta na zona rural.
Para isso, o governo vai criar o Bolsa Verde, que pagará R$ 2.400 para as famílias tornarem suas terras produtivas, e o programa Água para Todos.
48% dos domicílios rurais vivem em extrema pobreza e não estão ligados à rede geral de distribuição de água e não têm poço ou nascente em suas propriedades.
E na opinião do senador Paulo Davim, do PV Potiguar, o Brasil Sem Miséria dá esperança e oportunidade às crianças e adolescentes que representam 40% da população que vive abaixo da linha da pobreza.
O senador Valdemir Mocca, do PMDB de Mato Grosso do Sul, defendeu o projeto de Código Florestal e disse que a proposta não anistia os produtores que desmataram, como muitos alegam.
Segundo o senador, quem desmatou indevidamente suas terras até julho de 2008 terá que entrar no programa de regularização ambiental. E só ficará livre da multa porque será obrigado a recuperar a área degradada.
Valdemir Mocca alertou que o Brasil não deve se submeter à pressão de entidades ambientalistas.
Nós somos, de longe, a nação que mais produz alimento de forma sustentável. A nação que, apesar de produzir grandes quantidades de alimento, o faz preservando o seu patrimônio ambiental. Esse que é o discurso, e não nos acuarmos em função de pressão de ONGs que lá no quintal deles não tiveram o cuidado que agora eles tentam colocar aqui para nós.
Já a senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, está preocupada com a decisão da Rússia de proibir a compra de carne de 85 frigoríficos brasileiros, dos quais 27 estão no Rio Grande do Sul.
Segundo Ana Amélia, a Rússia alega ter optado pelo embargo porque suas exigências sanitárias não foram cumpridas pelas autoridades nem pelos empresários brasileiros.
As autoridades brasileiras, no entanto, garantem que as regras impostas pelo controle sanitário russo estão sendo rigorosamente cumpridos.
Os estabelecimentos não exportam, vale lembrar, apenas para a Rússia, mas para mais de 150 países, onde há, claro, seguramente um controle sanitário e de segurança alimentar, talvez mais rigoroso até do que na existente na Rússia.
E o senador Pedro Simon, do PMDB gaúcho, sugeriu ao ministro da Casa Civil, Antônio Palocci, que se afaste do cargo antes que seja criada uma CPI para investigar denúncias sobre o aumento de seu patrimônio nos últimos anos.
Ministro Palocci, Vossa Excelência deveria se afastar.
Se afaste hoje ou amanhã, antes de se criar a CPI.
Se afaste, se for possível, hoje. Antes, e a imprensa está noticiando que provavelmente amanhã saia a decisão do Procurador-Geral da República. Amanhã pode ser tarde.
E o senador Delcídio Amaral, do PT de Mato Grosso do Sul, acha que as notícias sobre o ministro da Casa Civil, Antônio Palocci, estão sendo usadas para desestabilizar a presidente Dilma Rousseff.
Eu sei que a presidenta Dilma, a decisão que ela tomará será uma decisão muito equilibrada com relação à questão do ministro Palocci. Mas nós não temos o direito de tentar bombardear o ministro Palocci para desestabilizá-lo.
Jornal do Senado. Apresentação, Thaís Vivacqua e Osório Anquises. Áudio, Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.